Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com o acompanhamento dos principais mercados de agronegócios do Brasil e do mundo. Agora para falar sobre os preços do cacau. Os preços do cacau, quem acompanha aqui o site sabe que ao longo do ano tivemos máximas históricas para o preço do cacau, que chegou ali a bater 12 mil dólares, né, no mercado internacional. Tivemos aí um descolamento dos preços, né? Algumas indústrias até estremeceram nas bases aí, e agora, né, voltou ali para um patamar de 7, 8 mil dólares pela tonelada. Para entender um pouquinho o que que está acontecendo no mercado internacional, quais que são as projeções que temos, né? Hoje deu uma recuada, um pouco a mais, mas vamos entender o que que está acontecendo com Alê de Lara, ele que é diretor da Paine Agronegócios. Alê, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde, entre eu que agradeço o convite, sempre é um prazer falar com vocês.
Alê, então temos um cenário de descolamento aí dos preços. As indústrias estremeceram um pouco aí nas bases, perceberam, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado, né? Está muito descolado da realidade dos preços, mas aparentemente já faz um tempo que está acomodada ali entre 7 e 8 mil dólares. Se a gente vê que internacionalmente essa acomodação deve permanecer?
Eu acredito que sim, Henrique. O que que causou o movimento primeiro daqueles 12 mil dólares que nós tivemos lá no começo de maio? O mercado de cacau está indo para o quarto ano consecutivo de déficit na oferta, né? São vários problemas que ocorreram lá, principalmente na África, que são os maiores produtores, Costa do Marfim e Gana. Então a gente entrou em mais um ano com problema. Próximo do vencimento do contrato futuro, os preços dispararam tanto em Londres quanto em Nova York. Passado o vencimento dos contratos, os preços voltaram a se acomodar. Essa semana nós tivemos um movimento de alta muito forte na sessão de ontem, porque a Associação Europeia de Cacau, ela acabou divulgando um número que surpreendeu o mercado, enquanto esperava-se uma redução no processamento de cacau, a entidade reportou um aumento de quase 4,2%. Então isso acabou surpreendendo o mercado, o preço voltou a subir ali acima de 8.700 dólares para tonelada. Hoje está acontecendo um movimento de realização técnica. Como estamos avaliando o clima, principalmente nessa parte da África, grande produtora, o clima tem sido bom neste momento. A expectativa é que a Costa do Marfim consiga colher ali próximo de 2 milhões de toneladas, que é melhor do que a estimativa inicial. Então a gente deve ter aí uma sustentação nos preços, pelo menos durante um período, até que o clima se confirme bom, ali a gente já começa a ter uma definição da safra.
Bom, e as questões da África acabam, né, influenciando muito esse nosso mercado. Parte do problema, como você explicou, né, foram informações vindas da África, com uma possibilidade de diminuição de área por problemas, né, com pragas, doenças, enfim. E hoje deu uma caidinha também, porque teve uma movimentação lá na África, com Costa do Marfim, antecipando algumas vendas. As questões africanas, elas vão trazer ainda muita movimentação para esse mercado, Ale?
Vamos sim, e começa a acontecer um outro problema lá. A Costa do Marfim, ano passado, ela proibiu as vendas futuras de cacau até para tentar controlar o mercado. Então, as vendas acabaram acontecendo no mercado spot. Agora, ela voltou a liberar essas vendas, então já tem quase 900 mil toneladas comercializadas e a gente deve ganhar um pouco mais de ritmo. Porém, como as vendas aconteceram, as do passado, com preços bem mais baixos do que no momento de entrega, foi um cenário similar ao que aconteceu com a soja aqui em 2019 e 2020, começa a ter um problema que o governo vai ter que lidar, que é com relação ao contrabando. Então, há muitos casos de contrabando, ou seja, o cacau está deixando de ser entregue pela venda comercial através da bolsa e está sendo contrabandeado, principalmente para os países limítrofes ali, os países vizinhos, como Togo, por exemplo. Então, a gente deve continuar vendo notícias deste tipo chegando no mercado, que acaba trazendo um pouco de volatilidade. Outro problema que a África enfrenta é a falta de dinheiro. Então, os bancos estão se movimentando, o governo, as associações estão se movimentando para tentar levar algum financiamento para que esses produtores consigam entregar. Porque, do contrário, no período do manejo dos cacaueiros lá, a gente pode ter uma redução por um manejo inadequado. Então, como é um período de mercado climático, precisa de dinheiro, está acontecendo contrabando, vendas antecipadas voltaram a acontecer, a África certamente vai ser o centro das atenções aí, pelo menos até o meados do mês de setembro, ali, outubro, quando começa a colheita.
Bom, você trouxe, né, inteiramente relacionado a essa questão da África, você trouxe que a moagem lá na Europa, né, trouxe números maiores do que o esperado, mas no Brasil aconteceu um pouquinho o inverso, né, o recebimento de cacau deu uma recuada. Isso pode ser explicado também. A questão de um mês, mais ou menos, a gente teve um recebimento aí de carga, da África, que acabou rapidamente ali, né, esse recebimento. Mas teve esse recuo, né? E essa questão da África explica esse recuo ou é uma questão mais interna nossa?
Não, explica assim, né? Porque nos 2 últimos meses, 3 últimos meses, os dados que nós estávamos recebendo da África eram de constantes quedas nas entregas dos portos. Então era 25% a menos, 26% a menos, 30% a menos, e isso acaba mudando um pouquinho o fluxo de transação internacional. Até na Europa o número foi surpreendente, justamente porque o fluxo de exportação diminuiu, então foi consumido os estoques lá. E aqui no Brasil nós tivemos também uma aceleração das vendas. Agora o Brasil ele acaba importando, mas como a África deixou de exportar um grande volume nesse período aí dos últimos meses, acaba reduzindo o recebimento. Os estoques nossos devem estar baixos, porque no começo do ano, principalmente ali entre fevereiro e março, o Brasil ele teve uma aceleração nas exportações de cacau para tentar suprir algum déficit global, mas a produção brasileira aqui deve ser em torno de 230, 225 mil toneladas. É só a moagem é reportada pela Associação Europeia de Cacau é 50% acima da produção brasileira. Então, realmente a gente vai depender aí das exportações africanas, que devem começar a normalizar em algum momento, agora nesse segundo semestre.
Mas agora com relação ao mercado interno, né? A gente está aí numa safra temporã, né? Aparentemente uma safra que está correndo bem. Você vê alguma questão interna acontecendo? A gente teve, né, essa questão do descolamento. Os produtores de cacau brasileiro ficaram animados com essa situação, mas como é que a gente está nesse momento internamente?
O que acaba preocupando é a inflação, a taxa de câmbio acabou preocupando, principalmente depois que o dólar bateu R$ 5,70. Então, para o consumidor, para a questão da inflação, acabou sendo uma boa notícia a queda, mas ele segue em patamares elevados. Cacau no mercado internacional segue acima de 8 mil dólares por tonelada. Então, isso acaba encarecendo o processamento do cacau para a indústria, para fabricante de chocolate, de manteiga, de outros produtos derivados. E a população ela vem perdendo o poder de compra dia a dia, né? Principalmente quando o dólar acaba subindo. Então, a indústria, quem compra esse cacau, certamente está um pouco preocupada. As ações das empresas elas vêm caindo, tanto no mercado internacional, como a gente vê a perda de margem da indústria brasileira aqui. Em algum momento isso deve certamente reduzir a demanda, porque trabalhar com margem negativa ninguém quer. Então, até como um exemplo, ontem a gente viu o maior processador de cacau do mundo, a Suíça, me fugiu o nome agora, caindo 10% o valor das ações da empresa num único dia. Vimos a Hershey nos Estados Unidos, vimos a Europa reduzindo compras de cacau por margens apertadas. Então, no Brasil, nós não temos um cenário diferente, talvez até mais grave devido à elevação da taxa de câmbio. Então, por um lado, o preço para o produtor de cacau anima. Por outro lado, a gente tem que ter atenção porque a demanda pode ser reduzida devido aos preços muito altos.
Acho que é isso que é importante a gente reforçar e trazer o alerta, né, para os produtores de cacau que acompanham, né, aqui o nosso site. Por um lado, estamos animados, né, produtores, de termos preços, né, historicamente maiores, né, principalmente internacional, que girava ali em torno de 2 mil dólares a tonelada, historicamente falando, e agora temos aí esse aumento expressivo nos valores. Por outro lado, a gente tem esse equilíbrio delicado entre oferta e demanda. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a última cotação que temos disponível aqui, né, a cotação ali na Bahia, que é por arroba, né, na Bahia é R$ 800 a arroba, no Espírito Santo, que é por saca, é 3.200 a saca, no Pará, que é por quilo, R$ 49 por quilo. Ou seja, os preços continuam muito bons, né, estão se sustentando bem. O produtor fica feliz, mas tem que ficar esse alerta de que o equilíbrio realmente pesa, né, Ale?
Sim, realmente ele pode impactar em algum momento. Felizmente para o produtor, o preço ele acabou subindo mais do que a queda na demanda, então ele acabou tendo uma receita maior, uma margem maior em relação aos anos anteriores. Mas é um momento realmente de atenção. Daqui a pouco começa a safra principal ali na colheita no final do ano, no último trimestre. E se a safra, principalmente europeia, africana, desculpa, vier muito bem e isso acabar trazendo uma queda para os preços dos contratos futuros, a gente pode ter um momento de inflexão na demanda, a demanda começando a cair com preços mais baixos também. E se acontece uma redução, por exemplo, dos juros norte-americanos e o dólar aqui no Brasil também acaba tendo um impacto negativo, a gente pode ter uma queda de preços maiores ainda. Então, realmente é um mercado que está no momento delicado, porque nós temos variáveis trabalhando em direções opostas e ali pisando em ovos, uma tentando se apoiar no movimento da outra. E é momento de atenção. Preços muito bons, mas olho na demanda.
Bom, e para falar sobre demanda, vamos falar um pouquinho sobre a safra. Temos algum alerta sobre a safra? Ela está correndo bem? Qual que é a sua visão com relação à nossa safra nesse momento? Safra temporã que está acontecendo aqui no Brasil.
Sim, não, ele está colhendo bem, está desenvolvendo bem. O clima que teve ruim no começo, no final do ano passado, começo desse ano, ele acabou melhorando agora. Então, a gente tem uma expectativa de uma safra similar ao ano passado, ele por volta de 230 mil toneladas, talvez um pouquinho acima. Pará deve colher muito bem, talvez mais de 125 mil toneladas. A Bahia deve vir com uma produção também mais de 105, 106 mil toneladas, principalmente a safra principal ali no final de ano. Então, por hora, o clima tem ajudado. Existe a expectativa de entrada do Laninha agora a partir do próximo mês, mas vai ser um Laninha inicialmente muito fraco, então não deve trazer nenhuma alteração grande com relação a temperaturas, com relação a regime de chuvas. Então, pelo lado da oferta, sem considerar o manejo, claro, o produtor tem que fazer o seu manejo, investir em tecnologia e aquilo, fazer aquilo que deve ser feito. Com relação ao clima, pelo menos não há nenhuma grande preocupação nesse momento.
Bom, historicamente também o Brasil no passado foi um grande produtor de cacau. A gente sempre gosta de ter esse acompanhamento da safra, mas essa produção diminuiu bastante devido a uma crise de uma doença, né, chamada vassoura de bruxo. Estamos recuperando posições dentro desse mercado global, né, produtivo, mas ainda estamos em déficit, né, temos um déficit aí com relação à demanda interna. Isso ainda persiste nessa safra, né? O quanto se recuperou dessa produtividade diante da demanda interna, Ale?
Não, ainda há uma diferença grande ainda. A gente deve seguir deficitário ainda por mais uns 2 ou 3 anos, talvez até mais. Mas, né, está sendo feito investimentos em tecnologia, plantio a céu aberto, que acaba ajudando um pouquinho na produtividade. Mas devido à vassoura de bruxa lá, alguns anos atrás, o Brasil ele acabou saindo como principal player na exportação, na produção, no cenário internacional, e hoje nós somos dependentes da importação. Então precisamos de dinheiro, precisamos de investimento, precisamos de área, precisamos de manejo. Então eu não vejo num cenário de curtíssimo prazo, e pelo menos 2, 3 anos, que a gente consiga equilibrar esta balança. De forma geral, isso não é um problema, desde que nós tenhamos preços atraentes para a indústria. Então, o Brasil consegue atender, conseguindo atender bem o mercado doméstico, ainda tendo algum saldo pequeno para poder exportar, eu acho que já fica um cenário positivo. Mas com relação ao aumento de produção de curto prazo, é muito difícil equilibrarmos, até porque o cacau não é uma cultura como a soja, como o milho, que em 3, 4 meses você já consegue ter uma produção, né? Mais parecido com o café, uma cultura mais perene, 2, 3 anos para começar a ter uma produção razoavelmente boa. Então, por hora, seguiremos aí com déficit necessário importação.
E agora, Lê, para a gente finalizar a nossa conversa, uma pergunta um pouco mais de nicho, porque aqui no Notícias Agrícolas a gente tem um podcast focado em chocolates bean to bar, né? Chocolates ali com maior valor agregado que vem diretamente do cacau, né? Então esse aumento no preço do cacau acaba dando uma atiçada também nos ânimos desses pequenos produtores que estão fora da indústria, mas que dependem diretamente do preço do cacau, né? Principalmente o cacau especial. Você vê que esse movimento ele atrapalha um pouco esse movimento daquele produtor que faz o cacau, que faz o chocolate especial direto da árvore, talvez nem tanto porque a pessoa já tem ali, né, a matéria-prima em mãos. Mas o chocolateiro que depende do nibs, que depende, enfim, da amêndoa em si, você vê aí algum probleminha com essa questão, com esse nicho em específico?
Eu acho que o problema é menor, porque uma coisa é você ter um produto de massa que depende, na verdade, de poder de renda. Então, vamos dizer que o chocolate comum seria aquela commodity onde você não tem grande diferenciação. Então, todos têm que seguir mais ou menos o padrão de mercado, e com isso as margens elas são menores, porque o preço de venda tenta encontrar o custo. Quando nós falamos de chocolates finos, chocolates especiais, você já consegue ter o repasse deste aumento de custo no preço final de venda. Então, vai ter um impacto, certamente elas devem estar sentindo esse impacto, principalmente para quem exporta esses chocolates mais finos. O Oriente Médio acaba comprando bastante esse chocolate aqui do Brasil. Você vê uma dificuldade para colocar o produto no mercado internacional devido aos preços mais altos. Agora, ele tem menos impacto em relação a indústria comum, a indústria de varejo. Então, eles devem seguir com margens razoavelmente boas, atenção à demanda, atenção à movimentação de preços agora, o clima africano, mas em si o impacto é menor devido a essa possibilidade de haver uma diferenciação no produto e ser possível repassar parte dos custos para o produto final.
Muito bem. Agradeço aqui então a Alê Delar, ele que é diretor da Paine Agronegócios. Alê, muito obrigado pelas suas informações aqui para o mercado de cacau. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Deixo um último espaço aqui para você deixar para os nossos seguidores, para quem está acompanhando aqui a nossa entrevista.
Ah, eu que agradeço o convite, eu falei, sempre é um prazer falar com vocês, adoro falar de mercado e o alerta que eu sempre gosto de deixar quando nós conversamos é para o produtor do cacau, produtor da soja, do milho, de qualquer commodity que seja, sempre tem um olho mais na margem, né? Conseguir controlar bem os seus custos, estabelecer um alvo de lucratividade, de margem ali, que fica mais fácil de gerenciar o preço, né? Sair um pouco do preço do dia e trabalhar naquilo que é o mais importante, que é o lucro. E no mais, é ter bastante atenção com essas movimentações, porque os últimos 4 anos não foram fáceis para nenhum mercado e o que aparenta ser o próximo ano também não será fácil. Então, atenção ao lucro, que isso que importa.
Muito obrigado, Alê. E você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, fique atento, né, aos nossos acompanhamentos de mercado. A gente vai trazer com cada vez mais frequência acompanhamento de mercado do cacau, afinal de contas, né, para manter os produtores de cacau muito bem informados com relação aos preços nacionais e aos preços internacionais, que nesse momento aí, principalmente, né, devido a esse descolamento entre indústria e produção, tivemos aí, né, um aumento expressivo nos valores internacionais, que deixou muito feliz, né, os produtores, aproveitaram bastante esse momento, mas vale aí manter a atenção, principalmente com as informações que vêm lá da África, que as informações que vêm de lá acabam influenciando bastante nesse quesito, né, de formação de preço ao redor do mundo. Aqui então, Notícias Agrícolas, você vai ter esse acompanhamento. Fique atento. Por isso, eu digo para você que acompanhou essa entrevista, se inscreva aqui no canal, né, do Notícias Agrícolas Oficial. Ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Deixa o seu joinha, compartilhe essa notícia com seus amigos e colegas produtores de cacau para que sejam todos os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.